E aí, galera, meu nome é Thiago.
E aí, Rashid aqui, e você está em Dois Devs Podcast.
E aí, galera, estamos de volta com mais um episódio do Dois Devs. Hoje é o primeiro episódio de uma série sobre desenvolvedores que moram fora do Brasil. Hoje nós temos dois convidados e, como sempre, eu estou aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid?
E aí, pessoal, e aí, Ramos, belezinha? Esses dois caras são os caras fantásticos. A gente conheceu, eu conheci um deles pessoalmente, que é o Ivan Marreta. E aí, Ivan?
E aí, Rashid? E aí, Thiago, beleza?
Estamos também com o outro convidado, o Luiz, grande dev, grande amigo, que está falando de uma mansão aí. Vocês podem escutar o eco toda vez que ele fala. E aí, Luiz?
E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui.
É, não diminui esse eco não, hein? Não diminui esse eco não.
Fechou.
Galera, eu tenho, assim, super curiosidade em saber como é que foi o processo de visto para vocês morarem fora. Mas primeiro, me digam pelo menos assim onde vocês estão morando hoje, e aí depois vocês podem me dizer como é que foi o processo para tirar um visto para poder morar ilegalmente.
Meu nome é Luiz, como o Rashid já apresentou. Eu sou empresário, desenvolvedor de software, hipnoterapeuta, de diversas coisas, na verdade, mas hoje focado realmente em desenvolvimento de software. E eu moro em Portugal faz pouco tempo, 4 meses, mas a vontade de morar fora sempre houve, desde os 17 anos. Hoje, com 34 anos, sempre tive essa vontade, então agora é que realmente eu estou realizando isso. Basicamente, o processo de visto foi um pouco árduo, contando um pouco do processo aí. O processo de visto para Portugal foi relativamente simples. A questão maior é que, até a gente decidir, eu e minha esposa, no caso, de que nós realmente queríamos nos mudar para Portugal, porque antes disso nós escolhemos vários outros lugares, mas o processo de visto para esses outros lugares não era assim tão simples. Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje, que está nos Estados Unidos, tentou aplicar o visto de trabalho para lá, porém não foi um sucesso devido à questão de quantidade de aplicantes para o visto e a quantidade de vagas que tem. E então, depois o Trump ganhou, então dificultou ainda um pouco mais o processo. E depois de tudo isso, a gente decidiu então que nós iríamos focar em outros casos, em outros países, no caso, que seria Canadá ou então algum país da Europa. No Canadá o custo era muito alto, por isso que nós não focamos nisso daí. E então a gente viu que Portugal tinha uma boa abertura, justamente para quem queria empreender aqui, e foi então o processo que eu escolhi. Eu vim com o visto D2, que é o visto de empreendedor. Basicamente, tu vem até aqui, abre uma empresa, volta ao Brasil, dá entrada nos procedimentos de visto, com plano de negócios, com todo um aparato, né, em termos de legal, comprovando de que realmente tu quer empreender no país e mostrando a tua necessidade disso, comprovando meios financeiros e tudo mais. E em cima disso, desde do momento que tu aplica o visto, né, manda os documentos, leva em torno de 60 a 90 dias, eles te liberam o visto para vir residir aqui. E aí, chegando aqui, é um outro procedimento, porque aí o visto só te dá permissão de entrar. Então, aí aqui, tu tem um outro procedimento a ser feito para tirar a residência.
Não há dúvida, Luiz. Então, pelo que eu entendi, você não tinha parentes de Portugal, né, para pegar aquele visto europeu mais simples, né? Que eu acho que eu tinha que ser mais simples.
Na verdade, a minha descendência é portuguesa, da minha esposa também. Mas nós não fomos atrás da documentação porque o custo para ir atrás da documentação era maior do que eu vir aqui abrir uma empresa.
Então você realmente foi com foco de empresa. Agora, essa empresa foi referente ao seu trampo de hoje ou não? Foi pensando em um futuro também, futuro de outro Lex?
A vantagem de empreender em Portugal é justamente que tu pode ter uma empresa com várias atividades, né? Com vários tipos de atividades. Por exemplo, na minha empresa hoje, eu abri uma empresa como desenvolvedor de software, né? Onde eu posso fornecer esse serviço. Porém, eu como hipnoterapeuta, também posso atuar como hipnoterapeuta, usar a mesma empresa para faturar. E essa é a vantagem de empreender em Portugal também, né? Então, eu vim com uma empresa focada em desenvolvimento de software, sim, quero expandir essa empresa. Porém, eu tenho outros negócios andando em paralelo, mas o foco hoje está na empresa de desenvolvimento de software, expandir essa empresa também.
Então, para o cara tirar você pode dizer que um cara para tirar um visto de empresário, aí é mais fácil, porque eles estão precisando trazer dinheiro de fora para dentro do país, posso dizer assim?
Bem, de certa forma, sim, só que o dinheiro que tu traz também não é nada gigante de dinheiro. O dinheiro, o maior montante, digamos assim, vem depois que tu tá aqui e começa a faturar. Porque o teu investimento inicial, eu investi inicialmente no capital social da empresa 5 mil euros. Não é grande coisa, certo? Ah, claro que depois que tu tá aqui, o teu faturamento ajuda o país, com certeza. E a gente sabe que a economia gira em torno dos micro e pequenos empresários, né? Então, sim, eu acho que é mais fácil hoje tirar o visto de empreendedor para vir para Portugal do que ir atrás de uma cidadania ou coisas assim. E tem outros tipos de visto, né? Que também eles fornecem de forma fácil. Um deles é o D7, que é para rendas próprias, né? O visto de rendas próprias. Se tu já tiver uma renda, é claro que tem uma equivalência da renda brasileira para a renda europeia aqui, para portuguesa, na verdade. Se tu tiver dentro dessa equivalência, eles te liberam o visto para residir aqui.
Legal. Galera, a gente depois colocar na descrição alguns links desses tipos, né? Desses tipos de vistos aí, para quem tiver interesse. Eu queria saber do Marreta. Marreta, tu também foi com essa visão de empresário ou não? Tipo, seu primeiro país foi Portugal, tu viajou em outros antes. Mike, conta um pouquinho da tua história.
E aí, galera? Meu nome é Ivan Marreta, eu sou desenvolvedor há mais ou menos 10 anos e realmente Rashid não é o primeiro país que eu estou residindo. Atualmente estou residindo em Portugal, por coincidência aí com o Luiz, que eu não conheço o Luiz ainda, mas já morei na África também, já morei em Angola.
Oh, legal.
Então, são duas experiências diferentes, muito diferentes. Para vir para cá para Portugal, eu não precisei fazer um visto parecido com o do Luiz. Eu vim com um visto de profissional altamente qualificado. Uma empresa veio até mim, quis me contratar, me explicou qual era o trâmite, quais os documentos que eu necessitaria coletar para entrar no processo de visto. E eu não estava no Brasil. Então, eu fui até o Brasil para fazer esse processo por lá, porque para a empresa que tinha uma assessoria de advogados, isso é importante também. Conheço várias pessoas que não têm uma assessoria de advogados, ficam uma coisa muito morosa, muito demorada, muito até, digamos que, difícil. Porque são vários documentos, várias autenticações, vários pequenos detalhes que, sem um advogado, eu não sei se eu teria coragem e paciência. Mas enfim, simplesmente entreguei os documentos no consulado, aguardei 60 dias para que tivesse o visto estampado no meu passaporte e vim para cá. Chegando aqui, tem outra batalha que eu não falei antes, mas eu sou pai de duas crianças, a Carolina e o Rafael, e eles e minha esposa vieram em seguida. E aí o que acontece? Eu precisei tirar minha residência para ser residente português e eles precisam ter a residência deles de português também. Mas como? A gente teve um processo separado, que é o processo de agregamento familiar. Eu estou aqui em Portugal há menos de um ano, mas nós quatro já somos residentes agora, já somos residentes, está tudo ok. Repito, com advogados o caminho fica muito mais fácil, muito mais feliz, muito mais rápido também. A minha experiência não incluiu, por exemplo, ter que dar algum aporte financeiro pelo visto, nem nada parecido. Simplesmente a documentação necessária e um contrato de uma empresa portuguesa, né, para garantir o visto.
Ô Ivan, e como é que foi que a empresa te achou, assim? Você estava lá de boa na praia, te acharam com... como foi isso? Assim? Porque assim, o pessoal quer ir para fora, quer trabalhar fora, mas assim, não sabe como ir atrás das empresas, assim. Ou no seu caso foi algo que, tipo, aconteceu, assim, como é que foi esse processo?
Só uma coisa antes de tu responder, essa empresa que você tá, a sede é em Portugal?
Então, essa empresa que eu estou, a sede dela é na França. É uma empresa francesa, só que atualmente ela está maior aqui em Portugal do que na França, que é sua matriz, digamos assim.
Interessante.
Bom, respondendo aí, Thiago, seguinte, antes eu pelo sotaque da gente, né, tô me sentindo em casa com os caras, que a gente é do Nordeste, e eu tava lá trabalhando tranquilamente em Maceió, quando de repente eu recebi um e-mail. Uma pessoa me abordando para ir trabalhar na África e tal, num projeto. Enfim, eu não sabia muito bem do que se tratava, até que um amigo meu falou comigo, disse que tinha me recomendado, a empresa que procurou, enfim. E aí eu comecei a conversar, vi que as condições eram ótimas e decidi aceitar esse desafio. O visto para lá já é um pouco diferente, para trabalhar em Angola, um pouco mais restrito. Foi um processo de 5 meses para eu conseguir receber o visto. É um pouco mais complicado, mais complexo. E, assim, a vida para Portugal. Eu estava lá mais de um ano, um pouco mais de um ano, e estava querendo mudar. Simplesmente queria mudar. De repente, eu coloquei no LinkedIn, né? Famoso LinkedIn. Coloquei lá que estava aberto a propostas, alguma coisa do tipo. Tem uma opção lá que você marca. E começou a... O assédio começou a ser maior do que eu imaginava. E quando aconteceu isso, eu já estava fechado. Depois de alguns processos, eu estava fechado para ir para Polônia, para trabalhar lá em Cracóvia. E só que aí, minha esposa aceitou, tranquilo. Vamos nessa, vamos. Estamos todo mundo junto, ok. E de repente, surgiu essa proposta para vir para Portugal. Então, qual foi o ponto-chave para a gente mudar, né? Eu desisti de tudo para lá, para Polônia, e vim para Portugal. As crianças. Como as crianças estão na escola, elas são pequenas. Para a gente se adaptar a um ambiente menos frio e com um idioma mais parecido com o nosso, aqui era perfeito. Então isso foi a chave, assim, para nossa mudança para cá, que é ao invés de ir para outros lugares, né?
Foi interessante, gostei. A barreira da língua também e do clima, né? Influencia bastante.
Sim, sim. O clima eu acho que ainda é uma barreira maior do que a língua, Thiago, porque principalmente a gente que é do Nordeste e a gente não sabe o que é frio, né?
Ivan, só uma dúvida. Falasse que o teu processo e o da tua esposa e teus filhos foi separado, é isso? Porque eu passei por uma situação aqui para tirar a residência e o nosso processo foi tudo junto. Então, inclusive, nos disseram que seria separado. Quando nós chegamos, foi tudo junto. Foi até estranho, assim, sabe?
Sim, sim, Luiz. Foram processos separados, porém, a gente conseguiu fazer no mesmo dia. Acontece que, pelo que eu entendi, o processo de residência vem em primeiro lugar e só após eu ter a residência que eu posso passar lá adiante para os meus familiares. É basicamente isso. Então, o que acontece? Cidades como... Eu moro hoje do lado de Lisboa, só que eu estou na margem sul. Eu moro aqui em Corroios. E aqui Corroios é o distrito o conselho de Setúbal. Não é o conselho de Lisboa. E a sua cidade também, como não é Lisboa, eles conseguem fazer essa abertura de a gente conseguir marcar tudo no mesmo dia, a marcação para o mesmo dia. Lisboa, eu tenho amigos que já me disseram que não conseguiram, infelizmente. Tem que terminar o processo de residência completo, depois que sai a residência, que os familiares vão lá e tentam marcar para fazer o agrupamento.
Então, para quem é de Lisboa, o processo é mais burocrático ou só demora mais, velho?
Na verdade, aqui em Portugal existe uma pequena regra, que é: não existem regras.
Essa regra é massa.
Eu ia falar isso.
Os padrões para determinadas regiões, por mais que sejam os mesmos documentos, mesmo processo, de repente tudo é diferente. Os documentos exigidos são diferentes, como por exemplo eu disse, a marcação do dia pode ser diferente. E então, pelo que eu percebi, eu, Ivan, é que em Lisboa é mais complicado isso. Eu não sei se pela quantidade de pessoas que estão nesse processo, mas Lisboa é um pouco mais chato com isso.
Eu ouvi falar que Lisboa está levando de quatro a seis meses só para esperar o agendamento para então tirar a residência. E o meu foi super rápido aqui. Eu cheguei no segundo dia, fui no CEF aqui, que é o órgão que cuida, né, desse título de residência, e já agendaram para o mês seguinte. Eu só cheguei lá com os documentos que eles pediram para eu levar. E foi na hora. Saímos já com o protocolo e o número do título de residência na hora. Bem simples.
Então foi ótimo, porque eu cheguei aqui em março e eu só consegui fazer o meu agendamento para agosto.
Cara, uma dúvida. Uma curiosidade, na verdade. Eu já li bastante reportagem, muitos brasileiros estão voltando de Portugal. Como é que é o dia a dia aí? Vocês sofrem algum tipo de preconceito? Ou é tudo tranquilo? Ou vocês identificam realmente algum motivo dessa galera estar voltando e vocês entrando por estar em uma área de tecnologia, talvez? O que vocês têm a dizer um pouquinho?
Então, com relação a essas notícias, realmente eu comecei a prestar atenção a essas notícias e, pelo que eu vi, não se adequa, digamos que, à nossa profissão em si. O que acontece é que essas pessoas chegam, têm um sonho de sair do Brasil, pelo que eu entendi, só que um sonho não planejado. Elas acabam vendendo as coisas que tem no Brasil, enfim, pegam dinheiro e vêm para cá achando que vai chegar em Portugal. Simplesmente vão bater na porta de algum lugar, vão oferecer um trabalho e aí a vida tá feita. Mas para conseguir o visto, conseguir a residência, chegando aqui em Portugal como turista, pelo que eu vi, não é uma coisa tão simples. Então essas pessoas acabam se desiludindo, né? Acaba não sendo aquele sonho que eles esperavam e vão voltando. Foi isso que eu percebi na maioria dos casos que eu li, né, nas reportagens. E com as pessoas que eu converso, tem pessoas que eu conheci já aqui em Portugal, que, por exemplo, trabalhavam, sei lá, dava aula na universidade no Brasil, era jornalista, e hoje trabalham aqui, sei lá, entregando comida com Uber Eats, na cozinha de alguns pequenos restaurantes. Então, de certo modo, eu acho que chegou uma hora que, assim, cansa, né? E as pessoas tendem a voltar pro Brasil porque, tipo, era mais confortável, bem mais confortável do que estar aqui numa condição meio que adversa, né?
Luiz, tem algum complemento?
Até tem um complemento aí, mas é bem isso que o Ivan falou. O que eu noto é que as pessoas não vêm preparadas, né, suficientemente preparada para viver aqui. A vida é diferente, a cultura é diferente. Então, não é só tu ter um emprego aqui, por mais que tu tenha um emprego, às vezes não o emprego que tu queria. Eu acho que esse não é o ponto fundamental para as pessoas voltar. Eu acho que é um agregado de coisas que acontecem com a mudança. Porque, além de tu não ter o emprego que tu gostaria de estar, né, fazer uma atividade diferente da que tu fazia no Brasil. Além disso, tem a questão cultural, preconceito eu não digo, apesar de eu ver preconceito, principalmente na região sul, Eu vejo muito preconceito. Porém, aqui no Norte, eu não sinto isso, não com tanto afim. Mas eu vejo que é várias coisas que mudam. Um exemplo é a escola para os filhos. Eu noto o quão diferente é a educação aqui em Portugal do que era a educação no Brasil. E muitas vezes, se os filhos não se adaptam, os pais não querem que os filhos sofram. Então, isso pode ser um motivo a voltar, além de, entre outros, lógico, né? Mas se a pessoa vem estruturada, vem com um emprego, a nossa área é uma área muito boa. Desenvolvimento de software é uma área que ainda vai ter futuro por muitos anos. Eu acredito nisso. E, então, tem um mercado muito forte. E o que nota-se aqui em Portugal é que a mão de obra jovem nessa área está saindo de Portugal, porque Portugal tem o menor custo de vida da Europa hoje. Sendo assim, quem se forma aqui vai trabalhar na Alemanha, na França, na Inglaterra, vai trabalhar em vários outros lugares, outros países próximos, porque pode residir fora, né? E dessa forma, a mão de obra jovem, o Portugal está se tornando um país de velhos, basicamente. E então, falta mão de obra nesse ramo aqui. Por isso que eles contratam muitos brasileiros, por isso que nós temos uma vantagem muito grande. E nós, como desenvolvedores brasileiros, temos uma visibilidade muito boa a nível mundial mesmo, porque nós somos, a nível mundial, bons desenvolvedores. Antigamente, a Índia era muito forte em outsourcing, vocês devem lembrar disso. Mas, hoje em dia, o Brasil, em termos de qualidade de software e o custo, é muito melhor do que a Índia, porque a Índia é ótimo em custo, mas é péssimo em qualidade de software. Então, nós entregamos o melhor custo-benefício pro mundo hoje, né? E é por isso que a empresa que eu trabalho está nos Estados Unidos e não tem nenhum funcionário na área que não esteja no Brasil. Todos estão no Brasil e eu em Portugal, né?
É até um conhecido meu falou que nós somos os novos indianos, né? Só que a gente tem a qualidade de nível, digamos, nível americano, europeu, e a gente tem o custo de um indiano por uma empresa de fora, basicamente. Perguntar a vocês, já que, Luiz, você tocou nesse assunto da qualidade do profissional brasileiro, o que, que vocês acham, porque vocês já estão na área há um bom tempo e vocês podem estar morando aí há pouco tempo, mas talvez vocês já tenham alguma visibilidade com relação a isso. O que, que vocês acham que um desenvolvedor hoje, ele precisa para poder ir trabalhar fora? O que, que o cara tem que ter para almejar uma vaga numa empresa na Europa hoje? Portugal, sei lá, Alemanha, Holanda...
Tanto, só complementando, tanto remotamente quanto presencial mesmo, né? Tem os dois tipos de provas.
Então, ao meu ponto de vista, assim como o Luiz falou, só complementando, os brasileiros realmente sempre se sobressaem. Nos projetos que eu já estive, por exemplo, nem todos a gente foi maioria. Por exemplo, no projeto que eu estou hoje, eu sou o único brasileiro. Tem portugueses e um italiano, mas outros projetos, por exemplo, lá em Angola, era multicultural, tinha pessoas de todos os lugares, inclusive indianos, como vocês citaram, e realmente a gente consegue sempre se sobressair. Eu acho que o fundamental hoje em dia vai, principalmente para quem quer imigrar, né? Morar em outro lugar, trabalhar em outro lugar, viver em outro lugar, é o inglês. Cara, o inglês é primordial. Se você sabe inglês e não é tão bom tecnicamente, pelo menos na empresa que eu estou, eles são capazes de te contratar e te treinar. Porque, como o Luiz falou, aqui é muito bom, o mercado está escancarado aqui, a demanda é gigante e não tem tantos profissionais para suprir. Dia após dia vão chegando mais e mais desenvolvedores do Brasil e o mercado está adorando isso, porque a entrega da gente, a qualidade de entrega da gente é bastante alta. Então, para suprir o mercado, eu acho que o inglês, às vezes aqui o francês fala mais alto até do que a sua capacidade, suas hard skills.
O francês?
O francês também. A empresa, por exemplo, que eu trabalho, se eu falasse francês, eu podia amanhã ir trabalhar em Paris, tranquilo, viver lá, porque tem vários clientes lá esperando e não tem ninguém fluente em inglês, em francês. Então, é uma barreira que eu já estou pensando em ultrapassar para viver em outro lugar e ter novas experiências. Enfim, os brasileiros realmente se dão bem em qualquer lugar que chegam.
Legal, bom saber isso aí.
Muito bom. Isso aí, pessoal, já fica com as antenas aí aguçadas, porque todo mundo pergunta, pô, como é que a gente acha e tal? Velho, seus amigos podem indicar muitos jobs, comunidades que você esteja participando, sempre deve ter alguém que conhece alguém de fora e você pode também perguntar. Até em próprios sites de jobs remotos tem muita oportunidade. No próprio LinkedIn surge muita vaga lá também. Então, o cara tem um perfil bem escrito e uma escrita de um foco lá. O que você quer fazer também ajuda demais. E Luiz, o que tem a complementar aí, cara?
Eu acho que é isso aí mesmo. Inglês é fundamental, não tenho sombra de dúvidas. Antes de vir para Portugal, eu passei por alguns processos seletivos, principalmente para a Alemanha, então acho que alemão também é uma coisa forte, além do francês. Na verdade, aqui na Europa, francês e alemão, eles ensinam aqui em Portugal a partir do 11º ano. Além do inglês, eles ensinam ou francês ou alemão também na escola. Então, nota-se que eles formam aqui em Portugal, já em outros idiomas, porque eles sabem a demanda da Europa em si.
Então, Ivan, você mora na Europa há um tempo, mas você já trabalhou em Angola para fora, né, um tempo, depois foi para Portugal. Quando você começou a trabalhar com o pessoal de fora, você sentiu dificuldade, até mesmo se não foi técnica, quais as dificuldades que você sentiu, difícil se adaptar, quais são as dificuldades normalmente que você pode falar para a gente?
Bom, então, Thiago, as dificuldades são dependentes do local que você vai ficar. Por exemplo, quando eu fui para a África, eu nunca tinha trabalhado fora do meu país, nunca tinha ficado muito tempo longe dos meus filhos, então a minha maior dificuldade lá realmente foi ficar longe da família. Lá a gente tem muitas regalias, vive muito bem, só que Angola é a primeira ou a segunda cidade mais cara do mundo. Então lá é muito caro para você manter sua família lá junto com você. Eu várias vezes ia até o Brasil para matar a saudade, mas não é a mesma coisa. E isso foi o que culminou até na minha vontade de ir embora. Foi a saudade, a falta do dia a dia com meus filhos, com a minha esposa, que fizeram voltar. Querer sair, no caso. Aqui em Portugal, acho que a maior dificuldade foi no início ficar sem a família também, e que eu cheguei num momento que estava um pouco frio. Eu passei 2 meses no Brasil aguardando o meu visto, então eu saí do frio, de um calor de 32 graus mais ou menos, e vim para cá para 8 graus. Isso foi um choque para mim. Dormia completamente agasalhado, liguei umas 2 vezes, em 2 vezes ligações pro Brasil. Cheguei até a dizer que, vou embora, não aguento esse frio, esse frio não é para mim. Só que aí depois você vai começando a botar a cabeça no lugar, é tudo novo, você tem que aprender a lidar com isso tudo. Então, acho que a maior dificuldade de viver em outro lugar e trabalhar em outro lugar é realmente o viver, não o trabalhar, né? A gente que já tem um pouco de experiência com várias equipes de projetos, fica prático trabalhar, digamos que em qualquer lugar, mas viver é uma diferença que eu recomendo a todo mundo, assim, sair da zona de conforto, né, que você sabe o nome da pessoa da padaria, que você tem sua família à volta, e de repente você corta tudo isso e você tem que encarar o mundo de peito aberto, você e o mundo de frente.
E a dificuldade realmente, principalmente sozinho, né? Enfrentar as dificuldades é sempre pior.
Sim, sim. Principalmente só quando você já está com, no caso eu, minha esposa e com meus filhos juntos, já dá aquela força. Você já vê na escola as crianças conversando com as outras, brincando. Aqui, por exemplo, em casa, os dois conversando já falando como os portugueses, né? Falando português de Portugal. Você já vê como elas absorvem tão fácil, vai vendo que as coisas estão tudo fluindo e aí vai ficando mais confortável, né?
E aí, Luiz?
Não posso discordar em nada. Realmente, o mais complexo em viver fora, eu acredito que seja se adaptar ao novo país e não a questão de trabalhar em si. Fazer negócio é fácil em qualquer lugar, na minha visão. A questão mesmo é o que o Ivan falou. Tu não sabe a padaria onde ir, tu não sabe o mercado que é melhor ir, tu não sabe nada. Então, a tua adaptação, a tua vida mudou. E não o teu trabalho. O teu trabalho continua, pelo menos para mim, eu continuei trabalhando para a mesma empresa, né? Mas, basicamente, eu tive que pegar 3 semanas de férias quando eu me mudei, porque eu não podia me dar o luxo de dizer para minha esposa, eu vou trabalhar e tu cuida do resto. Não tinha como. Então, porque, pensa, é uma mudança da família inteira, né? Então, eu peguei essas 3 semanas de férias justamente para a gente passar por essa adaptação inicial, achar uma casa, alugar casa. Vocês não sabem o quão complexo é a residência aqui e o quão caro é aluguel aqui. Tem o menor custo da Europa e o aluguel é o olho da cara. Não condiz com o que eles pagam em termos de salário. Então, toda essa adaptação é o mais complexo.
Então, esse assunto da moradia sempre me deu muita curiosidade. Eu vejo, principalmente esses blogs do YouTube, o pessoal falando que para alugar casa ou apartamento na Europa é um processo bem complicado, tem concorrência, tem um monte de coisa. Para vocês, foi difícil alugar? Como foi o processo para vocês conseguir achar uma casa? Aliás, vocês moram de aluguel ou vocês compraram um apartamento, casa, como é que...
Eu aluguei uma casa, né? Eu preferi alugar porque para conhecer primeiro a região onde a gente está morando aqui. A gente mora na região norte do país, então é uma região um pouco mais fria, para ver se a gente vai se adaptar ao frio aqui também no inverno. E caso a gente venha realmente a gostar aqui da região, a princípio a gente já está amando, não posso falar mal, mas caso a gente venha a gostar, então a gente pensa aí nos próximos 2 anos ou 3 anos comprar uma residência por aqui. Mas isso tudo depende realmente da bolha imobiliária, porque hoje a cidade onde eu vivo, que é Braga, está vivendo uma inflação em termos do valor do aluguel gigante. Quando eu comecei meu processo de visto, eu estive aqui em Portugal em junho do ano de 2017, ano passado, abrindo a empresa e iniciando o processo de visto, certo? Mas eu só me mudei em maio desse ano. Então, por que todo esse tempo? Para realmente fazer todo o processo e guardar dinheiro para mudança também, lógico, né? E fazer todo o processo correto. Mas o processo iniciou-se lá em junho. E quando eu estive lá em junho, eu já fiz algumas pesquisas, já tinha ideia que eu ia viver nessa cidade. Existe algum motivo porque eu escolhi essa cidade. Então, eu fiz algumas pesquisas a nível de aluguel e era um certo preço. Hoje, eu pago 40% a mais do que esse preço que eu vi há um ano atrás. Há um ano e meio atrás, mais ou menos. Então, por aí, a gente pode ver que a inflação dos preços em termos de aluguel foi gigante. E essa crise imobiliária tende a estourar. É inevitável que é uma bolha e que vai estourar em algum momento. Então talvez seja o momento para ir então comprar uma casa. Então a gente vai esperar talvez a crise imobiliária para então investir numa residência aqui.
Massa, boa ideia. E você, Ivan?
Bom, então, aqui em Lisboa e aqui um pouco mais para o sul, na margem sul, como o Luiz falou, a bolha já chegou em Braga, eu não sabia, mas aqui tá tipo insustentável. Já estão implementando leis, que eu vi uma reportagem que estão implementando algumas leis para tentar conter o aluguel das residências para Airbnb, Tá muito complexo esse problema, porque muitas pessoas estão colocando o aluguel muito caro, o Airbnb tá caro, a cidade virou o novo boom turístico da Europa, que até uns 3 anos atrás, 4, não era isso, e hoje é a nova, como falam aqui, a nova Barcelona. Todo mundo que vive na Europa, todo europeu, quer vir passar o verão aqui. Aqui é quente no verão, eles ganham sol, e como foi citado, o custo aqui é muito mais baixo do que em várias regiões da Europa, então vale muito a pena. Então, para que eu vou manter um aluguel de uma casa, por exemplo, no valor X, se eu posso cobrar 2X para as pessoas passarem 15 dias, 10 dias? É isso que tá acontecendo. Uma hora vai estourar essa bolha. Eu tive alguns problemas para alugar o local. Por sorte, eu acabei alugando o apartamento que vivia outro desenvolvedor, que é amigo, vocês conhecem, o Gustavo, amigo nosso. E então, para mim, foi um pouco mais fácil. Que depois que o Gustavo saiu do apartamento, simplesmente conversei com o dono do apartamento e a gente fechou um novo contrato. Foi simples, mas já ouvi vários casos, por exemplo, das pessoas quererem alugar um apartamento e ter que pagar 6 até 12 meses adiantados para conseguir garantir que vai alugar mesmo. E aí você pagar 12 rendas no apartamento, se você vai ter essa mudança de vida, não sabe nem se vai ficar, se vai se adaptar, é muito, muito complicado.
Eu não cheguei a passar por essas 12 rendas, mas eu paguei 6 meses de aluguel adiantado. E como eu escolhi uma casa de 4 quartos, eu tenho 3 filhos, eu não posso me dar o luxo de ser um apartamento pequeno. Então, e a adaptação das crianças também era importante para mim. Então eu não podia apenas sair, eu tinha uma casa em Joinville, no Brasil, eu tinha quintal para as crianças brincar, eu não podia simplesmente vir para cá e colocar eles dentro de um apartamento. Então tudo isso a gente levou em conta na hora no planejamento mesmo, antes de se mudar, guardamos mais dinheiro para vir. Então a gente pegou uma residência, hoje eu pago 1.000 euros de aluguel, não é um valor baixo, é um valor que no Brasil eu pagaria uma casa muito boa. Só que aqui, com 1.000 euros, tu também paga uma casa muito boa. A questão é, tu tem que se planejar muito bem para esse nível de mudança, se tu vai fazer uma mudança de país nesse nível.
Sim, sim, sim. Eu já parti para uma abordagem um pouco diferente. Eu vivia em casa também, no Brasil. A casa da gente era relativamente grande, com quintal e tudo. E eu optei por alugar um apartamento. Apartamento é grande também, apartamento de 3 quartos, grandão, mais de 100 metros. Mas pela, digamos que, a insegurança que eu tinha de não saber onde é que eu vou ficar bem, não conheço os lugares, não conheço tudo. Então, dentro de um apartamento, eu vou ter mais convívio com pessoas, vou conseguir mais dicas, pelo menos na região que estou vivendo e coisas do tipo. Minha filha vive falando que eu tenho que mudar para uma casa, que ela quer brincar no jardim. Mas aí já são planos pro futuro.
É o costume dela, né? Acostumado.
É isso.
Uma coisa que eu admiro muito de vocês é, independente da idade ou se você já tem até filhos, vocês foram em frente, porque a gente tem um objetivo em mente, né? E isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter. Objetivos grandes, objetivos fixos. Independente se você é solteiro ou não tem filho. Cara, se é isso que você quer mudar de vida, sair do Brasil para viver uma cultura diferente, ou até vislumbrar experiências novas, vá-se embora, velho. Leve junto a família ou vá inicialmente como o próprio Ivan fez, né, Marretão? De ir experimentar, ver como é que era e depois já trazer, ver possibilidades. Acho importante ter esse foco.
Sim, sim. Eu costumo sempre a dizer, sempre tem um amigo ou outro questionando como é que eu vim, como é que foi com a família e tal, e eu sempre encorajo as pessoas, velho, a nossa profissão proporciona isso pra gente. Tipo, a gente tem um luxo tremendo nas nossas mãos, a gente pode se locomover pra onde for, que a gente vai executar o mesmo trabalho, só a gente ter uma qualidade boa no nosso trabalho que a gente vai ser aceito em qualquer lugar. Então, o primeiro passo é muito difícil, né? Mas depois que você dá o primeiro passo, tipo, depois que eu passei um tempo no Brasil, infelizmente eu já não me via mais trabalhando no mercado brasileiro. Eu queria estar fora, eu queria estar em um lugar totalmente diferente outra vez, e tô aqui. E eu não sei se eu vou conseguir parar aqui tanto tempo, ou se eu já vou para outro lugar. Depende muito do que vai se desenrolando na vida. Mas todo mundo tem aquele sonho, né, de viajar o mundo todo. Todo mundo tem o sonho de viajar bastante. E aí sempre tem alguém que fala, na minha visão, erradamente: ah, cara, devia ter viajado antes, mas agora com filhos e tudo. Então, assim, a gente tá aliando a fome com a vontade de comer. A gente viaja, a gente mora fora, as crianças participam, absorvem a cultura, e é isso que eu quero. Eu quero estar absorvendo toda a cultura que puderem, por todos os lugares que a gente puder aproveitar.
Só creio, velho. Realmente, a nossa área, a tecnologia, é uma carta com a manga, né? A gente pode ir pra qualquer lugar do mundo, cara. Só precisa, no mínimo, como o Ivan já falou mais cedo, e o Luiz também, é inglês. O cara tendo inglês, e até um francês ou um alemão, dependendo, ou uma segunda, uma terceira língua, dependendo do país que você foque, cara, é a diferença que você precisa. Experiência você vai pegando com o tempo. Você aprende, tudo se aprende, na verdade. Eu sou da mentalidade que tudo se aprende. Não se nasce, não precisa nascer já com habilidade específica.
Só não vá para a China só com inglês, né? Porque aí vai ser um pouco mais complicado. O inglês é a segunda língua mundial, sim. Mas com certeza na China tu vai passar dificuldade tendo só inglês.
Mas a China é outro mundo, né?
Galerinha, a gente já tá chegando na nossa reta final do episódio de hoje. Foi um prazer inenarrável falar com o grande Luiz, o grande Marretão aí. Faz muito tempo que eu e o irmão estava pensando nesse podcast de vocês dois. Agradeço demais. Vocês têm algum conselho, alguma dica para dar agora no final? E obrigado mais uma vez.
Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer vocês. A gente sabe que tá tarde, é onde vocês estão, mas é sempre bom falar com vocês, ouvir a voz de amigos antigos. Se vocês tiverem algum atendo aí pra galera que quer ir morar fora, é a hora, é agora.
Eu acho que tudo já foi dito, né? Mas basicamente se planeje, aprenda uma segunda língua focada para onde se vai, né? O inglês ajuda muito porque maior número de países fala inglês, né? Mas basicamente planejamento é tudo. Se tu quer chegar em algum lugar, trace um objetivo, faça um planejamento e coloque como uma meta. Dê uma data, dê um prazo para aquilo, coloque como uma meta. E o céu é o limite.
Palavras bonitas.
Então, velho, queria agradecer aí por ter participado desse podcast, conversando com amigos de longa data, profissionais altamente qualificados, que é um prazer sempre compartilhar esses momentos com vocês. Conhecer o Luiz aí, vamos ver se a gente se conhece pessoalmente, né, também. Uma dica que eu dou, cara, é mantenha suas hard skills afiadas, cabeça aberta para absorver o que vem, as novidades, né, do mundo, e coragem, tipo, siga em frente, cara, não, como dizem, né, passo para trás só para pegar impulso. Então é isso que eu tenho para passar. Valeu.
É nóis. Valeu, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, subscrever no RSS da gente. A gente tá com iTunes agora. Deixar comentários, sugestões de episódios. Se quiser saber mais alguma coisa sobre o que a gente vai falar. Lembrando que a gente vai colocar vários links aí.
Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz?
Eu quero agradecer o convite, né? E foi um prazer estar aqui. E agradeço de coração.
Bom, galera, eu que agradeço vocês, né? A gente sabe que deve ser quase 11 horas da noite aí, ou mais. E aqui tá cedo ainda, mas pra vocês tá tarde já. Muito obrigado por aceitarem esse convite. Queria deixar claro para a galera que está ouvindo que esse é só o primeiro episódio de uma série de episódios sobre desenvolvedores que estão morando fora do Brasil. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu!
Valeu!
Valeu!